Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
Oi, Eliane, bom dia.
Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes.
Oi, Eliane, bom dia. Bom, hoje o presidente Lula tem uma agenda cheia, até porque tem uma solenidade do Dia do Exército marcada para logo mais. Mas antes, acho que a pauta pesada mesmo vem agora, né? Com uma reunião entre ministros, pensando nessa relação entre executivo e legislativo.
Exatamente, né? Inclusive, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que estava na reunião nos Estados Unidos, na reunião do G20, antecipou a volta para o Brasil. Curiosamente, ele volta para São Paulo. Então, há uma certa dúvida ainda se o Haddad irá ou não nessa reunião. Mas se ele voltou antes, a grande possibilidade é que ele vá. De
Fazer
qualquer
uma
jeito,
paradinha, né?
com
Alguma
Haddad ou
escala.
não, vai ter um representante do Ministério da Fazenda na reunião. Então, vamos lá. Os líderes no Congresso, né, tanto na Câmara, no Senado, quanto no Congresso, vão, né, o representante do Haddad vai, né, os ministros Rui Costa, Alexandre Padilha, enfim, para que essa reunião do Lula? Essa reunião do Lula é exatamente para, dar um chacoalhão no governo, para tentar botar a casa em ordem, porque a semana demonstrou um grau de beligerância entre Câmara e governo, muito grave, né? A relação está muito deteriorada e mais, né? Houve muitas reações e muitas notícias ruins na economia. 2023, o governo não teve grande marca, grandes sucessos, e o grande troféu foi na economia, com os indicadores econômicos muito bons, né? A previsão de crescimento superior, maior do que estava se esperando, mas 2024, nada, né? E essa semana teve aí a questão fiscal. O grande nó na economia nesse momento é a questão fiscal, porque como a gente diz todo dia aqui na Rádio Eldorado, o Haddad se esfalfa para garantir a arrecadação alta, mas o Congresso está sempre comendo um bocadinho daqui, um bocadinho dali, criando privilégios e o Palácio do Planalto é mais gastador, o Lula fala mais em gasto e despreza um pouco aí o equilíbrio fiscal. Então, está tudo muito desarrumado. Essa semana foi uma semana de conflitos, de troca de farpas, de aprovação na CCJ do Senado de um projeto muito grave pro governo. Enfim, o Lula está querendo botar um pouco a casa em ordem e restabelecer o contato com o vizinho Congresso Nacional. É possível que depois da reunião tenha pelo menos uma versão oficial do que foi discutido. De qualquer jeito, a reunião não será muito longa, porque o Lula vai para a solenidade do Exército. Ele tem ido a essas manifestações, esses eventos militares, né? Mas, de qualquer jeito, é uma reunião importante. E quem não gostou muito, cá para nós, foram os ministros e os líderes que estavam com as passagens compradas ou os aviões da FAB acionados para viajar a seus estados. Ficou todo mundo nessa sexta-feira em Brasília.
Programão, né? Programão para hoje. Eliane, vamos falar também de um outro aspecto dessa crise entre poderes, do Supremo com o Congresso. Tem uma sinalização que vem do presidente da Câmara, Arthur Lira, de que não haveria respaldo dele para a instalação de uma CPI do Judiciário. Enfim, melhorou a relação com o Congresso?
Olha, o Arthur Lira, Ele é muito criticado por todos os lados, né? Nós mesmo que criticamos o Arthur Lira, mas agora eu vou fazer um pouquinho do advogado do diabo ao contrário, porque eu vou dar aqui as versões do Arthur Lira e do pessoal, dos amigos do entorno do Arthur Lira. Primeiro, ele jura que em nenhum minuto ele ameaçou criar CPIs, seja contra o Supremo, seja contra o governo, né? Que isso foi uma versão deturpada da reunião que ele teve no início da semana com os líderes do Congresso. Segundo, o Arthur Lira mantém à disposição de, como em 2023, ajudar a pauta econômica do governo. É como ele diz, né? A pauta econômica não é só de um governo ou do outro, é uma pauta de interesse do país e ele sempre ajudou a pauta econômica. Mudou o governo e ele continuou ajudando a pauta econômica. Além disso, o Arthur Lira está muito chateado, muito irritado, com as versões de que ele é uma espécie de coronelzão do Nordeste, que ele vive com a faca no pescoço do presidente, do Supremo, e agora ele tá fazendo um caminho inverso, né? Ele está dizendo o seguinte, que não é ele que provoca, ele é provocado. Então, por exemplo, na conversa que ele teve com o presidente, com o chefe da Casa Civil, o Rui Costa, que é o interlocutor dele principal no governo, né? O Lira reclamou muito, não, ele, segundo a versão dele, hein, gente, não de terem tirado o primo dele da presidência do INCRA em Alagoas, mas o que ele diz é que estava tudo combinado, estava tudo certo, que seria uma transição negociada, tirava o tal do primo, botava outro no lugar, um nome consensual, e de repente, o que que acontece? Né? O ministro dessa área do INCRA simplesmente tirou o primo, anunciou para a imprensa e já anunciou o nome. Ou seja, ele se sentiu desautorizado e se sentiu assim, bypassado. Porque ele estava em plenas negociações e foi surpreendido com uma decisão não acertada, não concluída. Além disso, ele explica que no caso do Padilha, o que deixou ele muito furioso, ele já não se dava bem com Padilha, o que deixou ele muito furioso foi saber que o Padilha tinha espalhado que ele, Lira, que estava articulando mandar soltar o Chiquinho Brazão, que é aquele deputado acusado de ser o mandante da morte, do assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes. E aí ele disse: querem me transformar num monstro. Não disse para mim, mas disse para o entorno dele: querem me transformar num monstro. Mas olha, eu não aceito isso e vou reagir. Então o Lira está no seguinte pé: ele sim, mantém aí a pressão pela liberação das emendas, primeiro. Segundo, sim, a reclamação quando pisam no pé dele, mas o que mais irrita ele é ser transformado em monstro, o grande culpado de tudo, um tosco de Alagoas, que prejudica a pauta do país. É isso que está irritando ele. E aí, tem aquela outra coisa, né? Ele, na conversa com o Rui Costa, ele pediu uma nova conversa com Lula. Poucas vezes eu vi, né, um presidente da Câmara tão forte, com tão pouco contato com o presidente da República. O último encontro de Lula e Lira foi em fevereiro, olha, e muita água rolou desde então. Agora, só para concluir, as relações do Arthur Lira com o Supremo, essas vão de vento em popa, porque o Supremo mandou, vamos dizer assim, uma tropa de choque conversar com o Lira e abaixar aí a fogueira. Deu certo, viu?
Eliane Cantanhede, de Brasília. Para colocar foco um pouco na política internacional, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse agora há pouco que o país não está envolvido em operações ofensivas no Oriente Médio, na esteira da suposta tentativa de ataque de Israel contra Isfahan, no Irã. Em coletiva de imprensa em Capri, no sul da Itália, após a cúpula de ministro das Relações Exteriores do G7, o chefe da diplomacia americana acrescentou que os Estados Unidos trabalham por uma desescalada na tensão do Oriente. A gente ouve um trecho da fala.
I'm not going to speak to that, except to say that the United States has not been involved in any offensive operations. What we're focused on, what the G7 is focused on, and again, it's reflected in our statement and in our conversation, is our work to de-escalate tensions, to de-escalate from any potential conflict. You saw Israel on the receiving end of an unprecedented attack, but our focus has been on, of course, making sure that Israel can effectively defend itself, but also de-escalating tensions, avoiding conflict.
Dizendo que os Estados Unidos não estão envolvidos nas operações ofensivas de Israel, né? Não diz também se Israel avisou antes desse ataque ao Irã e que estão comprometidos com a segurança e a desescalada de Israel. Bom, a gente está falando disso por conta da notícia, né, que foi confirmada desde ontem, da madrugada de sexta, explosões que foram registradas perto de uma base militar na cidade de Isfahan, no Irã, também ali tem perto a usina nuclear. Apesar de o governo iraniano ter sido evasivo quanto às causas do evento, militares dos Estados Unidos disseram à imprensa americana que esse se tratava de um ataque israelense em resposta ao lançamento de mais de 300 drones e mísseis em direção ao país no fim de semana. Eliane, qual que é o papel do Brasil, especialmente do chanceler Mauro Vieira, nessa tensão que está estabelecida?
Ontem, né, quando estourou a história, porque quem deu primeiro foi a ABC, dos Estados Unidos. Estourou a história, eu estava ao vivo na Globo News, e ficou todo mundo, e agora? O que que a gente faz, né? E eu tentei contato com uma fonte minha do Itamaraty, porque o chanceler Mauro Vieira está em Nova York, exatamente para reuniões da ONU. Lembrando que ontem, exatamente ontem, os Estados Unidos vetaram uma resolução para transformar a Palestina em membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Enfim, vários países estavam apoiando, mas os Estados Unidos, com um único voto, conseguiu vetar essa resolução. E o Mauro Vieira estava lá, em Nova York, todo mundo do Brasil cansado à beça, dormindo. Então, eu acordei uma fonte lá em Nova York, e a decisão do Mauro Vieira é o seguinte: vamos todos dormir, as informações ainda estão muito precárias. Naquele momento não se sabia se tinha havido ou não ataque, qual era a gravidade, a extensão do ataque, qual seria a reação do Irã, né? E aí, o Mauro Vieira, convocou essa reunião hoje de manhã da equipe dele, aliás, uma reunião na própria sede da ONU, para, enfim, o Brasil tomar uma posição nessa história toda. Mas, aparentemente, né, qual é a avaliação que o Brasil está fazendo? Assim como o Irã, reagiu, mas reagiu de uma forma muito peculiar, né, porque mandou os drones, os 300 drones, avisando 72 horas um monte de países, ou seja, fez chegar aos ouvidos de Israel, a tempo de Israel se proteger. Os drones levam 9 horas para sair, do Irã e chegar até Israel, na tempo super suficiente, do sistema de defesa de Israel segurar os drones. Da mesma forma que o Irã atacou sem atacar, tipo assim, olha, eu tenho que fazer alguma coisa, mas não quero agravar a situação. É assim que está sendo visto também o ataque de ontem de Israel, porque Israel atacou Isfahan, que fica a mais ou menos 450 quilômetros de Teherã, né? Mas ali ficam bases militares, inclusive fica perto de um dos centros do programa nuclear iraniano, mas não se tem informações de mortes, de grandes estragos, de explosões, enfim. Parece que foi assim: olha, eu finjo que te ataco, você finge que me ataca e a gente evita uma guerra no Oriente Médio. É mais ou menos assim. E os Estados Unidos tirando o corpo fora, né? Porque a gente viu o Blinken agora dizendo, né? Primeiro, os Estados Unidos não participa de nenhum tipo de evento de ataque como esse, né? Segundo, os Estados Unidos opera e torce para uma desescalada do conflito. Lembrando que Israel nunca assumiu publicamente, oficialmente, mas todo mundo sabe que Israel tem bomba atômica, e lembrando que o Irã tem um programa nuclear que é muito monitorado pela Agência Internacional de Energia Atômica, mas, enfim, ninguém quer uma surpresa aí de descobrir, de repente, que o regime dos ayatolás está aí pronto para ter a arma atômica, a arma nuclear, né? Então, é muito preocupante, mas ainda há muitas dúvidas, muitas incertezas e a percepção de que isso não vai muito longe. Pelo menos essa é a percepção da diplomacia brasileira.
Também vamos continuar acompanhando, atualizando as informações que chegam lá do Oriente Médio. Eliane, outro assunto aqui, voltando para o Brasil, hoje tem uma decisão que pode ser tomada pela Anvisa sobre o cigarro eletrônico no Brasil. É proibido, mas está aí circulando, a gente sabe que as pessoas compram, né? Mas qual a expectativa para essa reunião da Anvisa?
Tudo é muito curioso nesse processo todo. Primeiro é aquilo que você diz, né? Oficialmente, o cigarro eletrônico, eu acho que é vape ou VAP, que se chama, é proibido. É proibida a comercialização, a produção, a importação, né? A circulação, é todo 100% proibido, mas todo mundo sabe que os cigarros eletrônicos circulam por aí, né? A Anvisa é o órgão que cuida da saúde pública, né? Então ela tem que ver se o cigarro faz mal à saúde ou não. Se há episódios aí de aumentar câncer, não aumentar câncer, etc, etc. Se faz mal ao pulmão, se não faz mal ao pulmão. Mas dessa vez a Anvisa fez um processo muito diferente, porque inclusive fez consulta popular, fez uma pesquisa de 37, que deu o seguinte: 37% dos brasileiros, dos pesquisados, são contra o uso, e 59% são a favor do uso, da liberação. Então, eu estou muito curiosa nessa história, menos pelo resultado, mas eu estou querendo entender como é que esse processo da Anvisa de fazer consulta popular sobre uma decisão que tem que ser técnica e voltada para a saúde. Então, vamos prestar atenção nisso, vamos ver o que dá e vamos conversar mais um pouquinho sobre Anvisa, cigarro eletrônico, saúde, na semana que vem.